começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ao seu lado, o torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio, Nacional Brasília. E você curtindo, nessa terça-feira, 29 de maio de 2018, mais um No Mundo da Bola na minha apresentação. Ao lado do Jorge Vambuga, nosso comentarista de classe, o Aldir Luiz, ele que sabe o que diz. Mesa de áudio, ele, nosso querido Vinícius Sampaio, a central técnica, a galera toda lá, a produção do Luiz Ferreira, do programa No Mundo da Bola. Vem aí, galera, a seleção nacional do rádio, no seu rádio. Valeu, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5.
Campeonato Brasileiro Série B.
É, a Série B também está se movimentando por aí, o Campeonato Brasileiro, você curtindo a oitava rodada da classificação da competição. Vem com ele que bate, bate, bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Essa Série B do Campeonato Brasileiro, alguma surpresa por aí? Os jogos dessa oitava rodada, classificação, em Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde, Borges, beleza?
Tudo bem.
Boa tarde, meu amigo Valdirzinho.
Boa tarde, Luiz, tá bom?
Por que você chama de Valdirzinho e eu só de Borges?
Acho que daqui a pouco eu vou te chamar de Borgesito.
Ito.
Não, pô.
Não, chamar de Borgesito pode,
mas tá só introdução.
Só peço um instantinho, ouvinte que tá ligando aqui, que eu já eu atendo. Aguenta aí, meu
Aguarde
amigo.
Aí.
Oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começa hoje. Lá em Sorocaba, no Walter Ribeiro, São Bento enfrenta o Figueirense, 19 horas e 15 minutos. 9:30, lá no Estádio de Café em Londrina, bom jogo, Londrina e Curitiba. Esse é um clássico, né? Um clássico regional.
Curitiba começou mal e cresceu,
né? Tá crescendo, principalmente com a chegada do Eduardo Batista lá no Alto da Glória. A gente tem, no dia 1º de junho, um dia depois da data mais importante do ano. Você sabe qual é, né, Borges?
Do seu aniversário no
próximo.
Pô, é engraçado, aniversário no dia de feriado.
Exatamente, não é pra poucos, cara.
Não é qualquer um que
você que vai tem. Dizer que, que a minha mãe e meu pai armaram lá 37 anos atrás pra acontecer isso.
É, porque sabiam que no dia 31 de maio de 2018 ia ser um feriado.
Exatamente. Também aniversário
feriado dobrado, hein?
Também aniversário da nossa Rádio Nacional de Brasília também.
Ah, por isso.
Também, mas Rio de Janeiro vai parar com o aniversário do Cabeção. Nem venho trabalhar.
É meu.
Você é uma pessoa.
Como?
Nem venho.
Não vem? A gente vê você, pelo seu talento, você tem fácil identificação.
Exatamente. Cabeça grande, seu nome de inteligência, como diria Jacques Companheiro.
Tá de folga.
Tô de folga.
Vai perder o feriado.
Não, esse aí a gente deixa, depois a gente deixa. Continuando, sexta-feira a gente tem o prosseguimento da rodada com Juventude Guarani no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Outro belo jogo, Vila Nova enfrentando o CSA lá no Serra Dourada em Goiânia. Ainda na sexta-feira, o Paysandu enfrentando o Boa Esporte lá na Curuzu em Belém. E clássico em Santa Catarina, lá na Ressacada, o Avaí enfrentando o Criciúma. No sábado a gente tem o Fortaleza, o líder da Série B, enfrentando o Sampaio Corrêa no Castelão em Fortaleza. Clássico lá em Goiânia, hein? Atlético Goianiense contra o Goiás, lá no sábado, no Pedro Ludovico, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, lá em Goiânia. Também sábado é dia de CRB das Alagoas e Brasil de Pelotas no Rei Pelé. E a Ponte Preta encerra a rodada, encarando o Oeste, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. Rodrigo Carvalho, faz favor, pode atender aí, por favor. Por favor. Primeiro colocado é o Fortaleza com 19 pontos, seguido pelo CSA das Alagoas com 15. Terceiro colocado é o Avaí com 14. Quarto colocado é o Curitiba com 14 pontos. Quinto colocado é o Vila Nova de Goiás com 13 pontos. Sexto colocado, Figueirense com 12. Sétimo colocado, Paysandu com 12 pontos. Atlético Goianiense, oitavo, com 11 pontos. São Bento, nono, com 11 pontos. O décimo, Guarani, com 10 pontos ganhos. Décimo primeiro, Sampaio Corrêa, com 10 pontos. Décimo segundo, Oeste, com 9. Décimo terceiro, Brasil de Pelotas, com 8. Décimo quarto, Londrina, com 8. Décimo quinta, Ponte Preta, em apenas 7 pontos. Juventude é o 16º, na beirinha do abismo, lá na zona, na beira da zona de rebaixamento, com 7 pontos. Agora, atenção, Valdir, Vamburgo e Bode, preste atenção nessa zona de rebaixamento da Série B. 17º é o CRB das Alagoas, com 6 pontos. 18º é o Boa Esporte, com 4. O penúltimo é o Goiás, com 2 pontos. E o 20º é o Criciúma, com apenas 1 ponto ganho, hein?
É o que chama atenção. Deixa eu chamar os nossos comentaristas. Ele que sabe que ele já estava aqui falando. Ele, mas ela falam sempre antes, mas antes da vinheta. Vamos para a vinheta dele. Boa tarde, Valdir.
Tudo bem, Borges? Um abraço, meu amigo. Um abraço pro Vamburgo. Um
a Série B tá aí. Olha, a gente tem que estudar bastante a Série B, como tem que estudar a Copa do Mundo, estudar claro, a Série D, claro. Série
A. Inclusive, hoje eu vou ver o jogo do 21:30, Curitiba e Londrina.
Vai dar uma estudada.
Ontem eu vi um pouquinho do Sampaio
Correia e Ponte Preta.
Um detalhe, Borges, me chama a atenção essas informações divulgadas pelo Luiz, porque são clubes de tradição. O Criciúma já ganhou uma Copa do Brasil, o Goiás já fez uma final de Copa do Brasil com o Flamengo, e estão na zona do rebaixamento. E não, olha, podemos ter esse ano o mesmo fato que aconteceu no passado. O Náutico largou tarde demais para se recuperar, acabou rebaixado para ser.
A mesma situação do Criciúma.
O próprio Santa Cruz, que acabou rebaixado para ser. O Goiás já trocou de treinador, saiu aquele bem-humorado do Hélio dos Anjos, entrou o Ney Franco, mas também não resolveu. Perdeu agora para o Boa Esporte na estreia do Ney Franco. Então tá na hora dessas equipes que têm tradição, que têm camisa. O Boa, eu com todo respeito ao Boa, o Boa não tem tradição, é time de locação. Mas eu gostaria muito que o Criciúma, fiz vários jogos lá no estádio Heriberto Rios, fiz também vários jogos no Serra Dourada, gostaria de ver o Goiás e o Criciúma numa posição melhor nesse campeonato.
Valeu, Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe. E a questão é a seguinte: o Fortaleza está lá naquele topo, mas o Vila Nova saiu dos quatro, o Paysandu saiu para dar lugar principalmente a Avaí e também ao próprio time do Curitiba que vem chegando, né? E lá embaixo, o Valdir já analisou, lá em cima, essa situação lá de cima, o Fortaleza está dando realmente um pontapé muito grande nesse antes da Copa do Mundo, para justamente na volta da Copa do Mundo ficar mais fácil para ele, o Fortaleza que demorou tanto a sair da Série C para a Série B e tentando voltar à elite do futebol brasileiro. Boa tarde, Jorge Vamburgo, nosso comentarista de classe.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, Valdir, Luiz Ferreira, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. O Fortaleza realmente está muito bem, já está com 19 pontos, 4 a mais que o segundo colocado, que é o CSA, e está indicando que vai realmente se consolidar. Pelo que nós temos visto, pelo desempenho que o Fortaleza tem tido, vai ser difícil realmente que ele caia de produção. Acho que está com um time muito bem montado pelo Rogério Ceni, está jogando muito bem. Então, acredito que o Fortaleza vai estar, pode até não ganhar a Série B, mas que vai estar entre os quatro, eu acredito que sim. Agora, o Coritiba, por exemplo, que estava titubeando, perdia uma, ganhava outra, agora parece que engrenou e conseguiu entrar no G4, está em quarto lugar com 14 pontos, né? Os outros dois são o CSA, o segundo, como eu disse, e o Avaí é o terceiro, com 14 pontos. Agora, de colados, vem o Vila Nova, que tem 13 pontos, vem o Figueirense e o Paysandu. Esses são os melhores times da Série B até agora. Mas eu acho que realmente vai ser difícil, acho que o Fortaleza é o time a ser batido, vai ser difícil ele perder essa posição, pelo que vem jogando. Agora, hoje, por exemplo, já a Ponte Preta já trocou de técnico, né? Mandou embora o Doriva e contratou o Marcelo Chamusca, que foi demitido do Ceará há poucos dias, né? Essa semana mesmo, né? Ou nesse final de semana, porque a Ponte Preta perdeu para o Sampaio Corrêa, lá no campo do Sampaio Corrêa, lá em São Luís, e entrou, e quase entrou na zona de rebaixamento, né? Está em 15º, é o penúltimo, depois vem o Juventude. A Ponte Preta e o Juventude tem 7 pontos, mas pelos critérios de desempate, a Ponte Preta é 15º e o Juventude 16º. E depois vem a zona de rebaixamento, né, com CRB, Boa Esporte, Goiás e Criciúma. Então, a diretoria da Ponte Preta resolveu não esperar mais, demitiu o Doriva, que é um técnico que conseguiu seu maior êxito, né, dirigindo o Vasco, foi campeão carioca, mas não tem dado sorte, não tem conseguido realizar bons trabalhos ultimamente, pouco dura nos times onde passa, né? E na Ponte Preta parecia que ele ia engrenar, mas acabou realmente perdendo o ritmo, a Ponte Preta tá indo muito mal. Então, é essa situação. Agora, em relação aos quatro que estão na zona de rebaixamento, está difícil realmente eles saírem, porque rodada após rodada são os mesmos. CRB, Boa Esporte, Goiás, só alternam as posições. E a surpresa aí, para mim, é o Goiás, que é um time de bom nível, né? Veio de Série A e não está conseguindo reagir. Para esses times aí, eu acho que a parada da Copa do Mundo vai ser muito importante, para ver se eles se recuperam e consegue dar um salto adiante na volta, né?
Vambuga, em relação à Série B, a gente secou aí a questão de cima e embaixo, e em relação principalmente ao Fortaleza, embaixo a grande surpresa, o Goiás, colocado aqui pelo Valdir, o próprio Criciúma, mas principalmente o Goiás, já colocado pelo Valdir e pelo Jorge Vambuga, e o Fortaleza que vai disparando lá na frente, na ponta do campeonato da Série B.
Deixa eu mandar os abraços aqui pra galera, já tá ligadinho no programa No Mundo da Bola. O Éder Rodrigues de Brasília, um rapaz que tem um nome muito bonito, Luiz também, Luiz Preto, isso, tá aqui isso. Participando. nome bonito.
É Luiz com bonito. Z.
Luiz com Z.
É Luiz com S que é não, qualquer um.
Não, exatamente.
Luiz com S é qualquer um.
Eu agora sou
Luiz
Valdir com Z. W,
exatamente.
Z é diferente.
E o Valdir Edu... com W também é diferente.
Diferente.
O Valdir com V.
O V é Valdir Espinosa.
É comum.
Falando em Valdir Espinosa, acabei de receber um recado dele aqui no meu Facebook. Eu tenho o Valdir Espinosa aqui mandando um abraço pra toda a galera do Programa Mundo da Bola. Deixa eu mostrar aqui pro Bode, olha ele aqui.
Valdir Espinosa. Tenho falado direto com ele.
E muito almoço?
Não, perguntou. Como é que é o apelido dele?
É Pipi.
Pipi?
Agora
Espinosa, Pipi, Espinosa. Só pode ser isso.
Por causa disso.
Se chamar o Valdir de
alguma
vavá.
Coisa de criança. Fala.
Agora eu recebi um recado aqui com o nosso Rodrigo Carvalho da TV Sempre. Brasil, gentilmente
hoje
anotou
vem,
pra gente.
Bem trajado, né? Dizer na portaria e o
O Antônio Carlos dos Santos, de Oswaldo Cruz.
Oswaldo Cruz. Esse seria Oswaldo Cruz.
Ele disse o seguinte: todo mundo sabe que o Valdir, ele participa de um programa numa emissora
isso,
de televisão.
Na Band, aqui, no programa Os Donos da Bola.
Exatamente.
E o Ricardo Mazella participa do
Balanço, qual é o nome?
Balanço Esportivo do SNT aos domingos.
Exatamente. A Rádio
Nacional. E aqui tem o No Mundo da Bola também aos domingos.
Os domingos.
Olha só, é corneta, hein? O Ronaldo Castro no programa, que já passou até por essa casa, se não me engano, Valdir.
Passou. Foi dois anos aqui, grande figura.
Tanta gente boa passou por aqui que às vezes até
eu esqueço. Eu vi inclusive pelas mãos do Valdir e pelo do Ronaldo Castro aqui pela
Nacional. 93.
Deixa eu dar um recado
aqui. E uma grande aquisição, fico feliz de ter podido
indicar. Com certeza. Antônio Carlos dos Santos, Oswaldo Cruz aqui no Rio de Janeiro, disse que o Botafogo... Aliás, ele disse que o Ronaldo Castro falou no programa que o Botafogo só tem um brasileiro e que o Valdir ficou calado.
Um brasileiro?
Um
campeonato brasileiro,
claro,
95.
Claro que tem. Meu amigo, eu discordo quando as coisas são
verídicas. O Ronaldo falou o quê?
Ele falou que o Botafogo tem um brasileiro. É verdade, o Botafogo tem uma
taça Brasil. O Fluminense tem quatro brasileiros?
O Fluminense, lamentavelmente, tem três.
O Flamengo tem quatro.
Três, não são quatro?
84, 84.
Ah, você não está contando, 2012, você não conta.
2010,
então,
2010 e 2012.
Então eu vou contar também, o Botafogo tem dois se contar Taça Brasil. Entendeu?
Não pode.
Então por isso que quando o Ronaldo falou...
Falou em brasileiro.
Comigo hoje que o Botafogo tinha um brasileiro só, eu concordei. Porque eu concordo quando as coisas são bem colocadas.
Lógico.
Só pra...
E também em 95 meteram a mão no
Santos. Meteram a mão em quem, rapaz? Você quer me provocar? Um amigo de lugar. Amanhã eu não pago o lanche amanhã.
Quer ver? Jorge Vambuga.
Pera, calma. Antes
eu ia perguntar ao Vambuga se não foi a 95.
Vambuga é uma pessoa equilibrada. Não façam pressões em cima de Jorge Vambuga, que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa do bem, uma pessoa equilibrada.
Tá. Deixa eu puxar o saco do cara.
Fala.
Vambuga, me permita, por favor. Campeonato Brasileiro, o que eu concho nas páginas é que depois da unificação dos títulos, o Botafogo tem uma Taça Brasil em 68 e o Brasileirão de 95.
68 que foi disputado em 69.
Exatamente. Aí tava...
O Fluminense tem, depois da unificação, 4. Aquela taça de prata em 71, com o gol do Mickey,
isso.
84, 2010 e 2012.
Mas o Brasil...
Qual a novidade que você contou?
Eu tô falando que o ouvinte contestou
porque
você.
Porque o campeonato...
O ouvinte defendeu o Botafogo.
Não, o campeonato...
Defendi, o ouvinte que entendeu é o seguinte...
Que 68 unificou.
Ele falou, em termos de brasileiro, o Botafogo tem um. porque foi 95. Mas com a unificação, por que, que o Palmeiras é o maior detentor de títulos? Porque houve a unificação de Taça Brasil. Então a gente tem que formar de maneira coerente.
É, fala aqui, Rodrigo Carvalho. Aproveite e fale aí que você quer contestar aqui.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Mas, senhor Valdir, se unificou e o Palmeiras tem agora uma penca de brasileiros, então o Botafogo também tem três. É isso que o teu ouvinte
está querendo dizer.
Mas aí, porque o programa do debate era outra situação, eu falei em brasileiro. Então entrou essa coisa, o ouvinte captou de maneira inteligente. Mas quando ele falou brasileiro...
mensagem, é guru.
O Jorge, o ouvinte não está errado. Agora, a colocação do Ronaldo é que foi...
Você vai a mais brasileiro. Alguma coisa?
Podemos ir ao equilíbrio agora.
Daqui a pouco a D. Vamos ao Jorge Bambu. Porque como a gente está nesse entre a B e a D, daqui a pouco a gente vai falar dos jogos da D com
o Luiz Ferreira. E tem gente que deve a B, não pagou um dia a
paga. Jorge Bambu, no 1995, você estava em Brasília já, ok?
Já estava em
Brasília. E como é que você viu aquela final do Botafogo com o Santos?
Olha, eu confesso a vocês que eu não me lembro. Não me lembro desse jogo.
Não lembra do...
Porque o Santos teve um gol anulado. Mas pois o gol do Santos
anulado.
Foi legal.
E o gol,
do Botafogo foi legal.
Legal de quê?
Esse mesmo cidadão, que hoje comenta arbitragem na TV, seu Márcio Rezende de Freitas, operou o Botafogo lá em Caxias do Sul, e você testemunhou ocular e auditivo, e você estava lá comigo,
campeonato brasileiro, dois gols anulados
do Bebeto, se ele desse validade pelo menos a um, o empate 0-0 aqui, o Botafogo era campeão.
Você já voltou, não é porque ele está voltando à Copa do Brasil. O problema é o seguinte, você não se lembra mesmo, né, Jorge Bambu?
Eu confesso a vocês que eu não me lembro desse jogo, mas pelo que você está falando, Borges, e você tem toda a credibilidade, foi polêmico, foi contestado.
Muito polêmico. Mas você acha que pode ter credibilidade?
O que aconteceu exatamente? Vamos refrescar a memória do ouvinte. O que aconteceu exatamente, Borges? Vamos ouvir.
O gol mal no lado do Santos e o gol do Túlio completamente...
Não estava impedido. E o gol do Santos foi falta em cima do Gonçalves, que o árbitro não deu. Seu Milton Neves e esses caras lá de São Paulo não falam. Isso não falo, só falo que do gol do Túlio. Entendeu? O Botafogo foi prejudicado.
E fora a vergonha que teve após o jogo de um repórter se jogando.
A cena
de abraço
no YouTube,
no campo. Abraçando o presidente. Mas largou o microfone da emissora que ele trabalhava. Que não era daqui.
Eu vou falar mesmo. Eu fiz reportagem de camisa do Botafogo dentro do vestiário.
Como diria Rita Lee, esse nosso amigo deitou e rolou na relva.
Só pra fechar, quem era o chefe da equipe era Ricardo Mazella.
Já tinha caído.
5:22, vou pra Série D do Campeonato Brasileiro, ele volta aqui, bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Tá aqui, Série D, vai lá, Série D.
Ele tá te cornetando aqui no Face, Marcelo. Ele tá te cornetando, hein.
Já tinha caído.
Olha, para com isso.
Vamos lá.
Olha só. Meu Deus do céu. Eles são incorrigíveis. Borges, olha, os confrontos da segunda fase do Brasileirão da Série D de dado já foram definidos. Eu vou passar os confrontos, depois eu mando os dias de cada confronto. Como é que vai ficar separada essa rodada? A gente tem Brasiliense do Distrito Federal enfrentando Sergipe, o Novo Horizontino enfrentando o Macaé daqui do Rio de Janeiro.
É o único representante do estado do Rio.
O Felipe Conceição não vai muito longe,
Macaé. Mas foi, deu certo o Macaé, Valdir.
Muito longe.
Tá agorando o trabalho do cara, Valdir?
Só porque apareceu.
Tá agorando? Que coisa horrível.
O time é fraco. O time do Macaé é fraco. E o treinador é fraco.
Mas conseguiu passar para uma segunda fase. Enfrentar o Novo Horizontino jogando. Mas jogando a segunda partida em casa.
Fez um bom campeonato paulista no
Novo Horizontino.
O Gordino do Maranhão enfrenta o Ferroviário do Ceará.
Como é que é? Gordino.
Gordinho não, Borges. Gordino.
Gordino.
Cuidado com esse nome.
É Gordino.
Entendeu, Gordinho?
Aí o Borges me lembrou a história.
Segue o fluxo.
Vai enfrentar o Ferroviário, o Ferrinho, que foi muito bem na Copa do Brasil.
Eliminando inclusive o Sport.
É verdade.
O Altos do Piauí enfrenta o Nacional do Amazonas. O Santos do Amapá enfrenta o Manaus do Amazonas. O Fluminense de Feira.
Grande confronto esse.
O Fluminense de Feira, lá da Bahia, enfrenta o Motoclube no Maranhão. O Imperatriz do Maranhão enfrenta o América de Natal, clube tradicional. O Itabaiana de Sergipe enfrenta o Campinense da Paraíba. O RT de Minas Gerais enfrenta o 13 de Campina Grande. O Maringá do Paraná enfrenta o Caxias do Sul. O Brusque, em Santa Catarina, hein? O Brusque enfrentando o Tubarão. Ambos de Santa Catarina. O Novo Operário de Mato Grosso do Sul enfrenta o Iporá do Goiás. O Rio Branco do Acre enfrenta o Independente do Pará. O Linense de São Paulo enfrenta o Sinop do Mato Grosso. O Inter de Lages enfrenta o Uberlândia. Inter de Lages de Santa Catarina e Uberlândia de Minas Gerais. E o confronto gaúcho, Novo Horizontino contra
o São José. Outro grande confronto. São José, não, foi São bem José, esse ano.
Foi bem,
foi bem também.
Foi bem,
Novo Hamburgo também no
ano passado. É. Olha, o Bode, eu vou falar uma coisa aqui muito chata pro futebol carioca. O futebol carioca, lamentavelmente, ele não tem uma quinta força. Perdeu. O Volta Redonda, que tá na C, pode ir pra B, mas tá claudicante. Porque, infelizmente, o Madureira, o Nova Iguaçu, o Americano, foi eliminado na primeira fase da Série D. O Madureira é um negócio impressionante, tem estrutura, tem uma boa condição financeira, vai fazer uma arena lá em Conselheiro Galvão, tem uma renda boa do mercado, mas não consegue. Teve várias vezes o poder de subir pra B, agora tá na D e já foi eliminado na primeira fase. É lamentável o futebol carioca. É por isso que o futebol de São Paulo, você vê quantos times de São Paulo tem na B, quantos times tem na C, e nós estamos restritos hoje aos quatro grandes. Espero que nenhum grande caia pra B. Queria sim que tivesse um pequeno indo pra B, mas lamentavelmente,
Volta Redonda
o Volta Redonda não consegue. Volta Redonda é o oitavo de colocado do grupo B da Série C de 10, cai em 2. Agora, só pra colocar, no G4 do grupo B, você tem o Botafogo de Ribeirão Preto e o Bragantino.
Então você vê,
dois times lamentável. O interior de São Paulo sempre foi melhor.
Eu acho que tá na hora dos dirigentes do futebol carioca, não só dos grandes não, dos pequenos também, acertaram que o futebol carioca, aqui o Vambu, que é da minha geração, você também. Pô, o Luiz é mais novo, o Rodrigo também, mas pelo amor de Deus, os clubes cariocas sempre foram, não só os grandes como os pequenos, sempre foram equipes tradicionais.
Ô, Vambu, só falando do Brasiliense, né? Tá aí na parada, é a Série D, mas os times de Brasília sempre aparecem, né? Pelo menos Copa Verde, aparecendo muito bem, disputaram inclusive finais com o Paysandu e tudo. E aí?
É sempre aquela esperança de um time. O Brasiliense já foi um time de Série A, né? Então hoje está na quarta divisão. Ele não consegue chegar, né, subir um pouco, pelo menos para a Série B. Ele já teve na Série B, ele foi descendo. E infelizmente hoje está aí na quarta divisão do futebol brasileiro, né? Mas quem sabe, tem chance dessa vez, quem sabe ele pode conseguir o acesso, né? É difícil, a competição na Série D é muito difícil, né? São muitos times, muitas chaves, são 17 chaves, o grupo, né? Então é complicado, mas quem sabe, vamos ver se dessa vez ele consegue. A classificação dele não tá ruim, não. Pode ser até que ele consiga a ascensão dessa vez.
Valeu.
Agora, eu queria fazer um registro, Borges, é o seguinte, a respeito dessa polêmica Botafogo e Santos.
Certo.
Que é o seguinte, enquanto vocês conversavam aí sobre Série D, verifiquei aqui o seguinte, quer dizer, teve o gol do Botafogo foi irregular, o Túlio estava impedido,
tá.
O gol do Santos foi irregular, porque teve uma mão na bola, antes do Marcelo Passos concluir, e ainda o juiz ainda anulou um outro gol, que seria regular. Né? Então,
era do Santos.
O Márcio Rezende de Freitas, nesse dia, estava tão inspirado, só fez lambança. Ele é que fez o resultado do jogo. E culpou o Bandeirinha, que por sinal hoje também é comentarista de arbitragem da TV Globo em Minas. Ele ainda botou a culpa na lambança que ele fez no Bandeirinha.
É, porque o nosso Ricardo Mazzello, que apresenta brilhantemente o programa aqui também no Mundo da Bola, está nos ouvindo. E ele falou que o Rodrigo Carvalho estava falando. Ele estava colaborando o nosso Rodrigo Carvalho em relação à questão de que o Botafogo não tem só um título brasileiro.
Tem dois
até, exatamente. Porque 68 entrou também.
É que a conversa hoje estava referente a partir de
74.
71 para cá, 71 entendeu? Pra cá. No caso, o Atlético só tem um título. Só tem um título de 71.
Agora a pergunta que eu faço, rapidinho.
O mês foi 70,
tá? A pergunta que eu faço rapidamente.
Faça.
E é o Jorge Vambugo. Jorge Vambugo, por exemplo, O campeonato do Vasco, conquistado em cima do São Caetano, é campeonato brasileiro ou foi outro título?
Tá de brincadeira, né, bicho?
Não, é brasileiro.
Óbvio que é brasileiro.
Mas foi acoplado como não, foi, por exemplo, a Taça Rio.
Acoplado é ótimo, sempre foi considerado brasileiro.
Vou explicar rapidamente. É que houve uma mudança.
Não.
É brasileiro. Mudou o nome porque o CBF não tinha dinheiro na época. E houve aquela virada de mesa que o Fluminense não poderia ter disputado no Bahia, teria que ter disputado a Série B. E houve aquela mudança.
Sim, mas isso que eu pergunto, Bambuco, a pergunta que eu faço é a mesma situação que aconteceu com a Taça Brasil do Botafogo?
Por causa do problema do Sander Oshii, que estava na justiça, o Gama entrou na justiça, aquele advogado do Gama, que hoje deve estar até não sei onde, tal de José Roberto Arruda. Então ele entrou como um problema lá por causa do Sander Oshii, o Gama parou o campeonato.
Sim, mas a situação, aí, porque você fala de 71 para cá, então teve esse ato com esse campeonato...
Taça João Avelange.
Isso aí vale que eu estou dizendo.
Mas campeonato brasileiro.
Valeu, mas da mesma maneira que foi colocado o 68...
É que nem o
caso
de 87.
Isso que eu ia falar, tem gente que comemora 87... Pô, não vai comemorar de 2000, gente?
Não estou dizendo não, que... Eu tô dizendo, é a mesma situação do Botafogo de 68...
Não.
Botou-se campeonato brasileiro porque juntou-se?
Aqui foi uma caretada do Ricardo Teixeira, dando as equipes tinham ganho. Tá. O Bahia hoje tem dois títulos brasileiros com o Botafogo. O Bahia tem 88 e tem aquele...
59, foi a primeira edição da Taça Brasil, venceu o Santos do Pelé.
E só houve esse problema, rapidinho para fechar a voz, da Taça João Avelange, porque estava um problema judicial, porque o Gama... criou esse problema todo e a CBF não podia fazer o campeonato. Aí criaram Taça João Avelange.
Aqui, a Solange Pasto mandou boa tarde, galera. O Valdir Luiz acaba de caçar um campeonato do Fluminense. Com que autoridade, eu não sei. Eu falei, Solange, eu acabei de corrigir
corrigir
informação. Aí o Mazella respondeu, nem eu, Solange. O Valdir tá meio gagá.
Eu nunca sei título nenhum do Fluminense.
Meio gagá?
Você sabe do seu.
Meio.
Eu nunca sei título nenhum. O Fluminense foi 70,
outro
taça de prata. E depois 84,
2010 e 2012. Quatro títulos. Sim, ô Vambuco, da resposta sua em relação à Copa João Avelange, vale como campeonato brasileiro?
Eu vou responder, só queria, para terminar o assunto brasileiro, registrar o seguinte, que o brasiliense está no grupo 10 e ele está em segundo lugar, está muito bem classificado, o Iporá de Goiás é o primeiro com 13 pontos e o brasiliense está com 11 e depois vem o terceiro, vem o Corumbaense com 8. E o Dom Bosco é o último com um ponto, já sem chance nenhuma. Portanto, a chance do brasiliense ir adiante é muito grande, né? Dificilmente
já está. Ele vai enfrentar o Sergipe. Ele vai enfrentar a segunda fase já o Sergipe.
A CBF já sorteou, fez o confronto do. Já fez o sorteio dos confrontos de segunda fase, Vambu.
Só para confirmar, Vambu, brasiliense Sergipe, Nova Horizontino, Macaé, Cortino do Maranhão e Ferroviário do Ceará, Altos do Piauí e Nacional do Amazonas, Santos do Amapá e Manaus, Fluminense de Feira e Motoclube, Imperatriz e América de Natal, Itabaiana e Campinense, URT Minas Gerais e 13 de Campina Grande, Maringá e Caxias do Sul, Brusque e Tubarão, Novo Operário Mato Grosso contra o Iporá do Goiás, Rio Branco do Acre contra o Independente do Pará, Linense e Sinop no Mato Grosso, o Linense de São Paulo, Inter de Lages, Santa Catarina e Uberlândia, Minas Gerais, Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul e São José são os confrontos da segunda fase. Mas diga aí da Copa João Avelange para a gente fechar.
Cara, eu honestamente, eu só considero válidos os campeonatos que foram realmente campeonato brasileiro. Essa unificação foi feita pela CBF, foi para agradar todo mundo, para ver se dava uma aliviada na barra do Ricardo Teixeira, que vinha apanhando de todo mundo toda hora. Acho que foi na gestão dele que fizeram isso, né? Então, vale Torneio Rio-São Paulo, vale Taça Rio, isso e aquilo e tal. Então, na minha opinião é o seguinte, Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro a partir do momento em que foi assim...
71,
foi,
né?
Assim, considerado Campeonato Brasileiro. A partir de agora é o Campeonato Brasileiro. O resto é para agradar aos outros clubes, que, por exemplo, Palmeiras se considera campeão mundial, né? O Botafogo se considera quantas vezes campeão brasileiro com essa unificação? Três vezes?
Duas.
Né? Duas vezes.
Não, aí o Rodrigo Carvalho está perguntando aqui se 2000 se considera esse campeonato brasileiro ou não?
Considera, claro.
Não, é. Sim, mas não é o não está denominado brasileiro.
É, tá do João Avelange.
É um assunto para debate, né?
É isso aí.
Não foi brasileiro por culpa do advogado Gama, que parou o campeonato.
Não, a situação pela qual o Valdir colocou, por toda a situação do Gama, a CBF tirou o time de campo, os clubes organizados, depois ela falou. Quando
aí,
o campeonato começou, falou: olha, quem ganhar João Avelange vai ser o campeonato de 2000.
Aí os tricolores ficam irritados, mas aí não é o fato. Aí eu e o Miranda, junto com o pessoal da CBF, para dar rentabilidade, que são clubes grandes, puxou o Bahia e o Fluminense para disputar a Série A.
Vamos seguir aqui, porque senão a gente mudou um pouquinho aqui o trajeto, porque o outro aqui também já começou a falar de 87. Eu sou Rodrigo Carvalho.
O Sport Recife é o campeão legítimo de 87.
Segundo o STF, campeão, né?
Para mim é o seguinte, a CBF considera o Campeonato Brasileiro de 2000 qual? O João Avelange? Então o Vasco é campeão brasileiro de 2000.
O Vasco é campeão.
Exatamente.
5h35, voltamos já.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar a autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola. Mundo da Bola. Carlos
Borges. Valeu, no Mundo da Bola mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro. É hora de falar de Copa do Mundo, é hora de falar de histórias da Copa do Mundo, nacional na Copa. Vem aí o comentarista que não esconde o jogo, Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, França, 1998. É a fase de quartas de final. A França, a dona da casa, jogando com a Itália, empata em 0 a 0, também na prorrogação, e vai para os pênaltis. Os Bleus, como são chamados, vencem nos pênaltis por 4 a 3 e se classificam para a semifinal. A Itália volta para casa. O Brasil, num jogo duro, difícil, vence a equipe da Dinamarca por 3 a 2, com 2 gols de Rivaldo e 1 de Bebeto. E também vai para mais uma semifinal de Copa. A Holanda derrota a Argentina por 2 a 1. E a Alemanha, surpreendentemente, perde para a Croácia por 3 a 0. Agora vem a semifinal. 2 partidas, mas isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Carlos Borges! Valeu, tem mais recado aí, o pessoal tá ligando, hein?
É só sempre a polêmica aí. É, exatamente, o Antônio Carlos, lá de Oswaldo Cruz, ele ligou de novo, agradecendo as elucidações da equipe de esporte da Rádio Nacional.
Um grande abraço para ele.
Agora vem o Momento Estádio com o professor Wagner Gomes.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
Na última etapa da Itália da World Series de Natação Paralímpica, o Brasil terminou com 3 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. Ao todo, 20 atletas representaram o Brasil na Europa. As medalhas douradas ficaram com Daniel Dias e Edneia Garcia nos 50 metros costas, Patrícia Santos nos 50 peito. Na prata, Daniel Dias, 100 livre, Felipe Rodrigues, 50 livre, Beatriz Borges, 100 peito. Daniel Dias também conseguiu nos 50 borboleta e Suzana nos 50 costas o bronze. Agora os atletas brasileiros seguem para a Inglaterra. E de 31 a 3 de junho, o circuito da World Series é uma oportunidade para os atletas se classificarem para o Pan Pacífico, competição mais importante da temporada, que ocorrerá entre os dias 9 e 13 de agosto na Austrália. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, professor Wagner Gomes. E na estreia da terceira semana da Liga das Nações em Apeldoorn, na Holanda, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu a Coreia do Sul por 3-7-1. Passe às 24-11, 25-11, 25-14, 31-33, 25-20. Essa é a sexta vitória seguida da equipe comandada por José Roberto Guimarães na competição. A seleção volta à quadra nessa quarta, enfrentando a Polônia. Polônia às 11h30, horário de Brasília. Hora de falar da seleção 5:40. Brasil! E a seleção brasileira realizou hoje seu segundo dia de treinamentos em Londres, visando a disputa da Copa do Mundo da Rússia. E quem conversou com a imprensa foi o zagueiro Thiago Silva. O jogador do Paris Saint-Germain falou sobre a briga por uma vaga no time titular e por sempre ser citado por Tite junto com Marquinhos e Miranda nas últimas entrevistas coletivas.
Eu acho que a briga ela é sadia, a competitividade ela é boa, faz elevar o nível de concentração, enfim. E a gente procura sempre dar o melhor, né? E eu acho que se ele vem citando os três, até mesmo o Jeromel, que vem passando por uma fase extraordinária no Brasil, tem totais condições de jogar. A gente sabe que numa Copa do Mundo, principalmente, já tivemos exemplos aí, que nem sempre quem começa termina, né? Pode acontecer algo, espero que não, mas uma lesão ou outra que possa impedir certo jogador de jogar. Mas eu acho que o mais importante é que ele tem 4 jogadores que podem dar conta do recado a qualquer momento que for necessário.
O Thiago Silva, zagueirão, também falou sobre as críticas que recebe por causa do lado emocional. O jogador garante que isso não atrapalha dentro do campo.
Naturalmente, cara. Eu sou assim e eu acho que o mais importante de tudo é que isso nunca me atrapalhou dentro de campo. Todos os jogos, eu procurei estar o máximo concentrado para que eu pudesse exercer a minha função da melhor maneira possível. Nem todo mundo pensa igual, né? E todos nós somos seres humanos. A gente tem sentimentos e quando você tem uma perda grande ou coisas que você tinha aquela vontade de conseguir e não consegue, você naturalmente você deixa o emocional chegar. Mas eu acho que isso é natural, todo mundo é assim. Eu lembro que após a Copa do Mundo eu tive uma perda muito grande e essa coisa me deixou muito mal, que não foi ter ido antes de voltar para a Europa visitar meu padrasto no hospital. E isso me deixou com uma culpa muito grande. Ele veio a falecer e eu não tive a oportunidade de estar com ele naquele final de vida, né? Mas eu acho que isso me motivou a jogar o jogo seguinte contra o Bordeaux. Eu acho que foi uma das principais atuações que eu tive com a camisa do Paris Saint-Germain. Mas isso é coisa do ser humano, faz parte.
Ô Jorge Vamburgo, o detalhe ontem que o Lucas Paquetá colocou no programa Bem Amigos, que foi perguntado por que ele estava caindo de produção. Aí perguntaram, mas será que é por causa da sua posição? Você jogando mais perto do Cuejá, mais atrás, prefere jogar mais à frente? Ele disse que não, que o problema dele era de cabeça, emocional. Até o Galvão Bueno brincou com ele. Deve ser as cifras do dinheiro que tá o cara dormindo e só vendo cifra, porque a qualquer momento ele vai mudar de vida completamente. Mas essa questão emocional, a seleção está bem preparada emocionalmente? Será que está? Porque o grande medo meu é vir um revés. Quando o revés chegar, que a gente esteja preparado mentalmente também, né, Jorge Hamburgo?
Eu espero que esteja. O Tite deve estar ciente disso. Precisa estar com todo mundo bem preparado psicologicamente, né? Agora, eu confesso a vocês, sabe, que eu não confio muito no Thiago Silva, não, na seleção. Eu não confio mesmo, né? Desde os 7-1, que eu acho que ele é um jogador que pode vir a fracassar na seleção. Mas, enfim, é só um sentimento pessoal que eu tenho. Pode ser até que ele me desminta, né? Que ele seja um grande nome nessa Copa e se redima do que aconteceu em 2014. Mas eu não confio muito nele, não.
E aí, Baldir? Ele não jogou no 7-1.
Ele não jogou no 7-1.
O problema do choro dele foi na hora que ele disse que não ia bater os pênaltis, não é isso?
Contra o Chile nas oitavas de final.
Contra o Chile jogou, quando na 7-1, jogou Davi Luiz e Dante. A dupla de zaga lá no Mineirão.
E o problema do choro dele é que ele disse que não...
Eu também acho que o Vambuco tem razão.
Ele não
passa confiança. Ele é o capitão chorão. Ele não passa confiança.
Na Europa era tão lembrado como grande zagueiro.
Tem que botar aquela música do Paulo Diniz pra ele. Chora, não dá, pô. Capitão tem que ser firme, pô. Tem que ser...
Ah, como capitão, mas como zagueiro?
Badaúdo.
Como zagueiro, eu vou falar uma coisa pra você. Eu queria ver o Jeromel, sabia? Jeromel e Miranda, eu queria ver essa zaga. O Vambuco falou uma... Você e o Vambuco, os dois falaram uma coisa muito importante. Eu quero ver o dia que essa seleção levar um gol. Como não, é que ela vai se portar?
Na Copa do Mundo.
Na Copa, levou. Vamos supor que em 70 nós saímos perdendo pra Tchecoslováquia de 1-0, gol do Petras, e virou pra 4-1. Mas tinha time. Tinha time, tinha jogador cascudo, jogador experiente.
Que é bom lembrar que quando jogamos com a Inglaterra agora foi 0-0, não foi?
Foi 0-0. Mas o Valdir me lembrou um detalhe, vocês me corrigem se eu estiver errado. Nas eliminatórias, quando o Brasil jogou contra o Uruguai lá em Montevidéu, Brasil ganhou de 4-1, o Brasil começou a perder.
Mas o Uruguai,
Copa,
né?
Do mundo é Copa Uruguai, do Mundo, amigo.
E também fora da Copa, e o Uruguai aqui no Doméstico. Igual o vôlei. O vôlei ganha um monte de campeonato sul-americano.
Quando chega na Liga pra valer. Então, olha, sinceramente, eu quero ver pra crer. Eu não sou a favor de oba-oba. Fico com oba-oba, um negócio. Porque na época de Copa do Mundo, o Vambuco vai concordar comigo, que é rodado nisso. Você tá um bosta também. É rodado, o cara é experiente. Então, todo mundo fala de futebol. Todo mundo. Tudo é cantor, é ator, todo mundo comenta futebol. Os caras passam 4 anos e não vê um jogo de futebol. Mas na Copa do Mundo, todo mundo. Aí fala um monte de sandice. Aí fica, seleção. Então eu quero ver essa seleção sob a oba. Não confio no goleiro. Não confio no goleiro. Mas o goleiro vai entregar na Copa.
Eu vou dizer, você acha que tá um clima de oba-oba na seleção, cara? Eu acho que é o tipo de coisa que esse ano não cria.
A seleção não. Quem cria. Alguns segmentos da mídia.
Vamos fazer o seguinte, deixa eu para o intervalo, só que na hora aparece todo mundo.
Todo mundo.
Nós.
Amigo, até a gente.
Nós. Nós não.
Na época de Copa do Mundo.
Não é nós.
Na época de Copa do Mundo, os caras ficam 4 anos sem ver um jogo de futebol. Todo mundo sabe de futebol na Copa do Mundo. Quer dizer, quem trabalha durante o ano inteiro falando de futebol,
estadual, seleção, brasileiro, estadual, Copa do Brasil.
Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores, amistoso, cacete a quatro. Ninguém fala. Aí quando chega a Copa do Mundo, faz, eu conheço futebol. Me ajuda aí. Pô.
Já volto. Já.
No Mundo da Bola.
Em 2018, a EBC Muito Mais Futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus adversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Eu quero, você quer, nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha Na Minha Cidade Não Tem Lixo nas Ruas.
Rádio Serviço Nacional.
Mundo da Bola.
Carlos Pace. Valeu, 5 horas 49 minutos e meio. É reta final do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E amanhã tem Série A, né? Tem 3 rodadas intermediárias. Essa de 6 e 7, início de junho. E antes da Copa do Mundo, dia 13, tem uma rodada, é uma quarta, rodada que para. E já na quinta-feira teremos a grande abertura da Copa do Mundo.
O campeonato vai até 12ª rodada.
Dia 13,
dia 13. Dia 13 de junho, certo. Dia de Santo Antônio.
É mesmo?
É,
dentro de
Santo Antônio.
Já botou Santo Antônio pra baixo?
Não, pra quê? Eu já casei um monte de vezes, pô. Pra que casar uma pô?
5h50, Série A do Campeonato Brasileiro.
Campeonato Brasileiro.
E o Rodrigo Ricardo, nosso sempre ligado, traz notícias do time do Vasco que enfrenta o Paraná em São Januário.
Rodrigo Ricardo.
Equilíbrio virou a palavra-chave em São Januário. Para o goleiro Fernando Miguel, chegou a hora do Vasco mostrar força ofensiva e segurança na defesa.
Acho que a palavra-chave que nós temos que carregar daqui para frente é encontrar o equilíbrio. O equilíbrio de uma equipe que se comporte tanto ofensivamente de uma maneira agressiva e forte, que é o costume do Vasco, e defensivamente a gente evoluir e encontrar esse equilíbrio para acabar com essas sangrias de gols que a gente vem tomando, né? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar a atacar daqui para frente e que os resultados eles comecem a aparecer a partir de quarta-feira já contra o Paraná.
O Vasco está na 13ª colocação do campeonato e tem pela frente, na próxima quarta, o Paraná, lanterna da competição, dentro de casa.
O primeiro ponto para vencer o Paraná não é olhar a posição do Paraná, não é olhar a situação que eles estão vivendo, é olhar para a gente mesmo e entender aquilo que a gente precisa fazer dentro de campo, aquilo que precisa ser colocado em prática em termos de estratégia, de jogo, e colocá-la e ter a maior capacidade de concentração possível durante os 90 minutos para que a gente consiga sair com os 3 pontos. É só essa forma que a gente precisa, é essa forma que a gente precisa ter.
Fernando Miguel será um dos poucos jogadores que Zé Ricardo pode novamente escalar entre os titulares. Wagner e De Sábato estão suspensos. Já Kelvin, Bruno Silva e Rafael Galhardo estão no departamento médico. Há ainda outras dúvidas, mas quem deve voltar ao time é o zagueiro Breno e os atacantes Riascos e Andrés Rios. Dos 8 pontos conquistados pelo Vasco, 6 foram dentro de São Januário. Já o Paraná ainda não venceu na competição e soma apenas 3 pontos no Brasileirão. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
É amanhã pela internet e depois no seu radinho, Ricardo Mazella, o Mito da Nacional, vai transmitir direto de São Januário com Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida, e Maurício Costa nas reportagens. Jorge Vambuco vai estar no plantão a partir do seu radinho, no seu rádio. Rapidinho aqui, Rodrigo Carvalho, que é vascaíno, vou perguntar também ao nosso Jorge Vambuco. E aí, nessa salada, porque pelo jeito, pelos os problemas vascaínos, mesmo o Paraná o bicho
feio,
pega, né?
Tá feio, porque o jogo passado já teve 9 desfalques, o time tava totalmente remendado. E
tá sem o De Sábato, sem o Wagner e um passeio. Monte de gente na...
É, pelo menos agora o Breno volta no miolo de zaga, talvez dê uma segurança. Mas acho que é o jogo que mesmo com o Vasco me reserva, cara, não tem que pensar nisso não, tem que ganhar, o Paraná, né? Dentro de casa, fazer uma gordura aí pra não passar estresse nesse Campeonato Brasileiro.
Vambuco, e aí, tem que ganhar?
A gente tem que ganhar, sim. Eu disse
mas
isso
mesmo
ontem.
Com esses desfalques todos?
Mesmo com desfalques, mesmo com o time reserva, tem que ganhar. Né? Não tem outro jeito. Até, inclusive pela disparidade de forças. Né? O Paraná é o último colocado. É, quer dizer, é verdade que o Vasco também não está fazendo nenhuma campanha brilhante. Né? Pelo contrário, vem de um vexame, né? na Bahia, mais um nesse histórico de vexames do time sob a direção do Zé Ricardo. Mas então é a chance, porque se o Vasco não vencer essa partida, ele poderá terminar na zona de rebaixamento essa rodada. Poderá terminar. Então é bom os jogadores terem consciência disso. porque o Vasco está a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. É verdade que entre ele e a zona de rebaixamento há vários clubes, né? O Vasco está com 8 pontos apenas. Aí atrás dele vem o Vitória também com 8, o Bahia também com 8. E depois vem o Santos também. O Santos também tem 6, é o último antes da zona de rebaixamento. Aí vem o Atlético Paranaense, já na zona de rebaixamento, 6. Chapecoense, 6. Então, basta que o Atlético Paranaense e a Chapecoense ganhem seus jogos, por exemplo, e o Vasco se perder, já vai ser ultrapassado por esses dois que estão na zona de rebaixamento. E tem mais esses aqui antes, né, o Vitória, o Bahia, que também vão jogar o Santos. Então é uma situação muito perigosa e que exige que o time... Faça uma atuação isso. Que se supere, que tenha uma atuação para ganhar o jogo, jogar para ganhar, nada de cozinhar e ficar com bolinha para cá, para o lado, não, é partir para cima e tentar ganhar, porque senão ele vai terminar essa rodada certamente na zona de rebaixamento.
Deixa eu falar com o Valdir, público, já que esse problema acho acho que o cara vai preferir entrar na fila da gasolina do que entrar na fila da bilheteria do Vasco.
É verdade, eu estou precisando de gasolina,
mas aí,
não tem fila, me avisa. O público não vai ser muito grande, mas eu concordo com o Vambu que o Vasco tem obrigação de ganhar. É bom lembrar que o Vasco tem um jogo a menos. O Vasco tem um jogo a menos.
Mas é
um
negócio de obrigação.
Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu vi o jogo do Paraná contra o Atlético esse domingo de manhã pela televisão. Se tivesse que haver um vencedor, teria que ter sido o Paraná, hein? Criou muito mais do que o Atlético Paranaense. Esse jogo é o tipo do jogo perigoso, porque o torcedor vai achando que o Vasco vai dar uma colheada. E se ganhar de 1-0, tá de bom tamanho.
E na sequência, Grêmio e Fluminense, eu estarei ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro. Jogo no choque de tricolores. E disseram que é o seguinte: se o Fluminense ganhar na Arena do Grêmio, Fluminense já será praticamente o campeão brasileiro.
Isso,
gente, vamos.
Empolgou.
Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O tricolor vice-colocado do Campeonato Brasileiro viaja para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para enfrentar outro tricolor, o Grêmio, na Arena do Grêmio, nesta quarta-feira, 9h45 da noite. O Flu tem 13 pontos na tabela, enquanto o time gaúcho possui 12 e se encontra na quinta colocação. Pelo lado dos cariocas, o goleiro Júlio César fala sobre a partida no sul do país.
Eles jogam em casa, uma equipe que gosta muito de ter a bola, uma equipe que joga para frente, e vamos lá para disputar o jogo, com certeza. Sabendo nós das dificuldades, não vai ser fácil, obviamente, mas temos potencial, temos qualidade, temos demonstrado um crescimento muito bom, né? E confiamos no nosso trabalho, respeitamos e, como eu falei, sabemos que não vai ser fácil, mas temos todas as condições de somar pontos lá.
Sobre o time que começa jogando, o técnico Abel Braga conta com o retorno de Pablo Diego, que ficou de fora da partida contra a Chapecoense no final de semana por conta de dores nas costas. Em contrapartida, Gun e Marcos Júnior devem ser os desfalques na noite desta quarta-feira. Pelo lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho tem confirmado o retorno do atacante Luan. Por sua vez, vai ter que lidar com as ausências de Arthur e Jael. Já o lateral direito, Leonardo Moura, com dores na panturrilha, não está confirmado para a partida. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Valdir Luiz. E aí, um choque de tricolores, o Grêmio com o time titular, o Fluminense em ascensão. E aí, aquele tricolor que disse que se o Fluminense ganhar na Arena do Grêmio, o Grêmio Porto Alegrense, o tricolor gaúcho, é porque campeão brasileiro.
Ele entra na fase da euforia. Mas eu tenho que falar que o Fluminense está fazendo um grande campeonato, uma surpresa. E amanhã eu encontro, para mim, dos dois melhores treinadores do Brasil, Renato Portaluppi e Abel Braga. E as duas equipes que jogam o melhor futebol. Felizmente eu vou comentar esse jogo, vai ser um jogo muito bom, estarei ao lado do Borges nesse jogo, porque eu tenho a impressão que vai ser um dos melhores jogos do campeonato, que o Fluminense está jogando futebol bonito.
O Grêmio pensando no brasileiro.
E o Grêmio também.
Pensando no brasileiro.
O Grêmio
brasileiro.
Porque só tem Libertadores depois da Copa. Eu vi o jogo do Grêmio com o Ceará, fiquei vendo um pouquinho quando eu cheguei do Jão, vi um pouquinho do São Paulo, um pouquinho do Grêmio. O Grêmio não foi tão bem contra o Ceará como nos jogos anteriores, mas ganhou. Então, é um grande jogo. Mesmo jogando em casa, se o Grêmio vencer, vence com um placar apertado, hein?
Fechando, Jorge Vamburgo, o que você acha? Vai ser o jogo do ano antes da Copa do Mundo, Grêmio e Fluminense?
Jogo do ano é um certo exagero, né? Eu acho que vai ser um jogo importante, pode ser o melhor jogo do campeonato. Pode ser o melhor jogo do campeonato até agora, a gente vai ter que esperar para ver. Agora, é inegável que o Grêmio leva um certo favoritismo, né? Por tudo que tem feito, principalmente quando joga em casa. Mas há a possibilidade, pelo que o Abel já conseguiu no Fluminense, há a possibilidade do Fluminense sair de lá com um bom resultado. Pelo
Valeu,
menos um
então.
Empate.
Vamos, aquele abraço. Até amanhã.
Outro para vocês.
Um abraço,
Rodrigo. Um abraço, boa, até amanhã.
Um abraço, Luiz
amanhã
Ferreira.
Quase dupla, hein?
Isso.
Até amanhã.
E o nosso Rodrigo Carvalho.
Um abraço a todos aí. Fique ligado no
programa Vasco estádio. Vasco é campeão agora, brasileiro, então. Aquele
Vasco,
negócio de 2000
não é
foi...
campeão. Vai ser quatro vezes campeão brasileiro.
Aquilo foi, aquilo foi Copa João Velange, não foi campeonato brasileiro.
Mas você também é uma mala, hein? Meu Deus do céu.
Vem aí o repórter nacional, direto de Brasília. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. A gente volta amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.